Queria, antes disso, prestar uma informação à Câmara. O ponto 2 da nossa agenda, que era transformar em pergunta oral ao abrigo do número 3 do artigo 182 do Regimento, requerido pelo PPM, foi retirado e, portanto, este ponto já não será, neste caso, já não haverá pergunta por parte do Sr. Deputado Paulo Estevão. O Sr. Deputado Paulo Estevão fez também chegar um recurso referente ao fato de eu não ter admitido transformar em pergunta oral o requerimento 565 que tinha sido por ele formulado ao Governo Regional e ao qual não foi dado resposta no tempo legal que está definido por lei. Tendo havido recurso, naturalmente que dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Estevão, que tem 5 minutos para fundamentar o seu recurso. Depois, os restantes partidos com assento neste Parlamento, querendo, também poderão fazer as suas alegações, dispondo igualmente de 5 minutos, fim do qual será colocado à votação o recurso apresentado pelo PPM. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, senhores membros do Governo. A questão que aqui nos traz tem a ver com um instrumento regimental que é absolutamente essencial em todos os parlamentos do mundo, que é o requerimento, as perguntas que são formuladas ao Governo Regional neste caso. É um instrumento de fiscalização política da atividade do Governo. E a verdade é esta. É evidente que existem enquadramentos jurídicos muito diferenciados em diversos parlamentos do mundo. Por exemplo, na Assembleia da República, ao contrário do que sucede aqui na Assembleia Legislativa, o prazo é mais curto, é apenas o Governo pode responder num prazo de 30 dias, e aqui são de 60 dias, e a outra diferença é que se o Governo não responder, tem que remeter um ofício para a Presidente do Parlamento, para o Presidente do Parlamento, a informá-lo das razões que justificam o atraso, ou seja, das razões que justificam o não cumprimento do prazo de 30 dias. Aqui temos um regime diferente, são 60 dias, e depois temos algo que é importante preservar. E é algo que é anterior à governação do Partido Socialista. A maioria absoluta do Partido Socialista nesta Câmara é de 1989, foi assinado pelo então Presidente da Assembleia Regional dos Açores, José Guilherme Reis Leite. É o Decreto Legislativo Regional número 8189-A, de 20 de julho, que depois também tem, do ponto de vista estatutário e do ponto de vista regimental, a mesma formulação. A questão é esta. Este mecanismo contempla que as perguntas escritas, que estão contidas dentro do regimento, possam ser transformadas em perguntas orais a partir do momento em que o Governo não cumpre o prazo de 60 dias. Foi o caso. O Governo não respondeu. É evidente que existe por parte do Governo aqui um incumprimento da lei. A obrigação do Governo é responder dentro dos prazos de 60 dias. Isto é fundamental para o funcionamento da democracia parlamentar. Porque os deputados estão a formular estas perguntas e através destas respostas a estas perguntas, que são as perguntas da população, que nós aqui representamos, também todos nós somos informados em relação a estes assuntos para os quais estamos a obter resposta. É fundamental, isto é absolutamente fundamental. O primeiro passo deste processo, que é lamentável, é o não cumprimento por parte do Governo Regional não tendo respondido à pergunta. O segundo passo, e esta questão que nos traz aqui, tem a ver com o facto da Sra. Presidente da Assembleia ter feito uma interpretação absolutamente arbitrária das suas competências nesta matéria. A lei é claríssima. A partir do momento, e eu vou ler, artigo 182 do Regimento, se uma pergunta não receber resposta no prazo legal, poderá o seu autor transformá-la em pergunta oral, solicitando ao Presidente a sua inscrição na agenda da reunião plenária subsequente ao prazo referido. Ponto. É este mecanismo que está garantido a todos os deputados desta Casa. E eu quero lembrar aos senhores deputados do Partido Socialista o seguinte. Este instrumento é fundamental para todos nós, porque, evidentemente, um dia pode o Partido Socialista não ter a maioria e não ser o partido governamental. Estar o Partido Socialista na oposição. E a partir daí, também não gostará de ver os seus direitos regimentais de solicitar e colocar um conjunto de questões ao Governo. O Governo não cumpre, nós temos este mecanismo extraordinário de transformar a pergunta em pergunta oral. É evidente que o Governo, e eu próprio já fiz isso, já coloquei várias perguntas por escrito, o Governo não responde e eu transformo em pergunta oral. E o Governo, evidentemente, isto é um mecanismo que funciona porque o Governo, evidentemente, não quer ser aqui confrontado com o incumprimento, primeiro, da legislação e também confrontado com, num cenário de maior participação, de maior visibilidade mediática. E, portanto, é absolutamente fundamental porque também é um instrumento que garante que as respostas não são dadas. Se este instrumento for vulnerabilizado, não é o PPM que perde. Somos todos nós, todos os partidos que aqui estão representados e, fundamentalmente, porque isto é um direito individual de cada deputado, todos os deputados que aqui estão representados. Ora, a Sra. Presidente respondeu, e termino, Sra. Presidente, a duas perguntas que são as seguintes. Quantas com participações a doentes e acompanhantes e com que atraso, tendo como origem a Unidade de Saúde de Ilha do Corvo, foram pagas entre a data da entrada do requerimento número 500-510 e a resposta do Governo Regional ao mesmo? Primeira pergunta, e entre parênteses, está um conjunto de dados adicionais. E a segunda pergunta, solicita-se novamente, tendo em conta a existência de prova documental que nos foi exibida, o número de comparticipações a doentes e acompanhantes, e com que atraso, tendo como origem a Unidade de Saúde de Ilha do Corvo, que estão neste momento por pagar. Uma pergunta simples, simples, que não tem nada entre parênteses. Ora, a questão aqui é a seguinte, qual é a questão, porque é que o Governo não pode responder oralmente? Diz a Sra. Presidente que é porque é necessário efetuar uma listagem. Ora, este condicionalismo, em relação
deputado,
à transformação das perguntas escritas em perguntas orais, da listagem ou qualquer outro condicionalismo deste tipo, pura e simplesmente não existe, não está previsto em parte alguma do Estatuto, do Regimento e da Lei. Não está previsto. E este condicionalismo limita a fiscalização política deste Parlamento. E neste caso, não faz absolutamente nenhum sentido. Nós não podemos deixar, e termino, Sr. Presidente, não podemos deixar que a Sra. Presidente, como futuros presidentes, tenha a arbitrariedade de decidir o que é que pode ser transformado em pergunta, quais são as perguntas escritas que podem ser transformadas em perguntas orais. Não podemos deixar que esta arbitrariedade possa triunfar. E por isso é que solicitei a este plenário que analise em consciência esta questão e que não, em conjunto, não permita que se diminua desta forma os poderes regimentais de todos os deputados. Insisto, de todos os deputados. É um direito individual que não devemos deixar de exercer em nome do serviço que aqui prestamos de representação do povo açoriano.
Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Berto Messias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sras. E Sr. Secretário. Quero usar da palavra neste recurso apresentado pelo PPM, porque me parece útil clarificar algumas questões. Desde logo o facto de estar implícito na intervenção do Sr. Deputado Paulo Estevão que estaria em causa o normal funcionamento desta instituição e a utilização por parte de todos os partidos aqui presentes da utilização das figuras regimentais que muito bem entendem, no caso, a transformação de um requerimento não respondido numa pergunta oral. Eu devo recordar que já esteve na agenda deste plenário introduzido pelo PPM, precisamente a transformação de um requerimento não respondido em pergunta oral que o PPM, ao longo do dia 2, decidiu retirar da agenda. E, portanto, foi a efetivação da utilização dessa figura regimental que o Sr. Deputado Paulo Estevão agora diz que tem esse direito e a utilização desse direito e dessa regra acuartada. Parece-me um dado relevante. Para que quem nos ouve perceba, aquilo que está em causa é tão simples quanto isto. O PPM entregou um requerimento, esse requerimento não foi respondido, o PPM entendeu, não foi respondido ainda, o PPM entendeu transformar esse requerimento numa pergunta oral, remeteu essa proposta para a mesa e a Sra. Presidente, tendo em conta a referência e uma das perguntas que consta no regimento, ou seja, quantas comparticipações a doentes e acompanhantes e com que atraso, tendo como origem a Uzi Corvo, foram pagas entre a data da entrada do requerimento 510-10 e a resposta do Governo Regional ao mesmo, entre parênteses, a informação deve discriminar o tempo de espera relativo a cada um dos casos, contado desde a entrega da respectiva documentação por parte do doente até à data de pagamento da referida com participação. A senhora Presidente entendeu, na nossa perspectiva, bem, de que esta pergunta tinha implícita a entrega, a elaboração de um documento, de uma listagem com esta informação e, portanto, entendeu que esta matéria, tendo em conta que teria que ser feito um documento, não poderia ser aqui transformada em pergunta oral, que pressupunha naturalmente uma resposta oral a essa pergunta. É isto que está em causa e foi esse o entendimento da senhora Presidente, que aliás não é novo. Isso aconteceu muito recentemente, salvo erro, no plenário de maio, em que essa questão se colocou, julgo que por requerimento ou por intenção manifestada em conferência de líderes pelo PSD, a senhora Presidente teve precisamente o mesmo entendimento no tratamento desta questão, que me parece que é perfeitamente perceptível por todos. Transformar um requerimento em pergunta oral pressupõe uma resposta oral e, quando pressupõe a entrega de um documento, não pode ser transformado em pergunta oral. Parece-me um entendimento perfeitamente razoável, perfeitamente adequado por parte da senhora Presidente. Também não posso deixar de dizer o seguinte. Ficou implícito na intervenção do senhor deputado Paulo Estevão uma crítica às respostas ou à disponibilidade e ao trabalho do Governo dos Açores para responder aos requerimentos. Eu tive a oportunidade de falar com a senhora secretária antes do debate que estamos a ter para lhe perguntar o ponto de situação dos requerimentos. Apresentados pela oposição e que me pudesse fornecer os dados do ponto de situação das respostas a esses requerimentos. E a informação que tenho é a seguinte: em 618 requerimentos estão atrasados 25. Em 618 requerimentos estão atrasados 25. 25 desses requerimentos que pressupõe reunir informação, recolher informação, sistematizar informação e remeter essa informação às senhoras e aos senhores deputados. Será com certeza legítimo que Vossas Excelências digam que devia ser zero? Pois muito bem. Esse é um direito que vos assiste e é um esforço que o Governo tem feito. Mas, senhoras e senhores deputados, em 618 requerimentos, temos 25 requerimentos ainda não respondidos, mas que serão com certeza respondidos, parece-me que é um esforço claro e evidente pela parte do Governo, que não é só materializado nas respostas aos requerimentos, é materializado na disponibilidade permanente do Governo estar nesta bancada, do Governo estar nas comissões parlamentares, como se pode comprovar todas as semanas, os senhores secretários disponíveis para responder às senhoras e aos senhores deputados e a todas as questões que pretendam fazer. E também não posso deixar de dizer o seguinte para terminar. Nós estamos a caminho do fim da legislatura. E eu não tenho dúvidas que muitos dos deputados desta Casa, quase todos, acredito que não todos, mesmo os deputados dos vários partidos da oposição, concordarão comigo quando afirmo que a senhora Presidente do Parlamento tem sido um referencial de imparcialidade, de justiça no tratamento dos partidos da oposição e no cumprimento das regras, do regimento e do estatuto político-administrativo da nossa região. Estou certo que muitas das senhoras e dos senhores deputados dos partidos da oposição subscrevem esta minha afirmação. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares tem agora a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Sr. Membro do Governo. Eu queria começar por dizer que este recurso apresentado pelo PPM a este Parlamento, do meu ponto de vista, na minha análise, não põe em causa nem a imparcialidade, nem a isenção, nem, digamos, a forma como a senhora Presidente tem dirigido os trabalhos deste Parlamento desde há 4 anos até aqui. Põe em causa uma interpretação feita pela senhora Presidente relativamente ao estatuto e relativamente ao regimento, põe em causa esta interpretação e, com toda a legitimidade democrática, pôr em causa uma interpretação é, digamos, faz parte das regras do jogo, e isso não é pôr em causa de maneira nenhuma nem a honorabilidade, nem a seriedade do trabalho da senhora Presidente neste Parlamento. Gostava de deixar isto bem claro em nome do Bloco de Esquerda. Depois, dizer também que transformar perguntas escritas em perguntas orais ao Governo Regional é uma prerrogativa regimental dos grupos e das representações parlamentares desta Casa. Prerrogativa que o Bloco de Esquerda já usou, penso que haverá partidos e representações que não usaram, mas nós já usámos, e o Partido Popular Monárquico também, com uma característica, enfim, com algum humor da parte do PPM. Qual é? É que o Partido Popular Monárquico anuncia que vai transformar em perguntas orais, perguntas escritas, não respondidas dentro do prazo legal pelo Governo Regional, e fica à espera de uma resposta que tem sido habitual, qual o Governo Regional responde antes do início do plenário. Bom, tudo está bem quando acaba bem. Se o Governo Regional responde e, portanto, faz o trabalho de casa que até então não fez, tudo bem. Só que desta vez aconteceu o inesperado. É que o Governo Regional, mesmo com o anúncio do Partido Popular Monárquico que iria transformar as perguntas escritas em, não respondidas em perguntas orais, houve uma a que não respondeu. E é aqui que começa atrapalhada, na minha análise, senhoras e senhores deputados. A este propósito, eu gostaria de recordar e de assumir que, numa recente conferência de líderes, os líderes, à exceção do Sr. Deputado António Marinho e à exceção do Sr. Deputado Paulo Estevão, acederam e foram sensíveis à argumentação de que não era razoável, nem de bom senso, esperar que um membro do Governo venha para esta Casa entregar a um deputado que lhe está a fazer uma pergunta que implica relatórios, e relatórios são pastas, é um conjunto de folhas, é um dossiê, que não era operacional, nem sequer, quer dizer, razoável, que o governante viesse para aqui com uma pasta debaixo do braço para entregar ao deputado, quando já o deveria ter feito. Nesse sentido, o Bloco de Esquerda concordou que, na realidade, quando a resposta oral implica, pela sua substância, pelo seu conteúdo, relatórios, pastas, dossiês, bom, não seria razoável transformar essa pergunta oral, ou melhor, essa pergunta escrita, numa pergunta oral. Senhoras e senhores deputados, aqui, neste momento, eu reconheço, fiz mal, em nome do Bloco de Esquerda, quando assumi o argumento do bom senso e da razoabilidade. E fiz mal porquê? E é disso que me retrato perante as senhoras e os senhores deputados. Fiz mal porque, no momento, não tive consciência de que um relatório, um dossiê, uma pasta pode ser transformado numa folha. É que, senhoras e senhores deputados, uma folha é qualquer coisa que um governante pode trazer na mão para, através da mesa, entregar a um deputado. Agora, um dossiê, uma pasta e um conjunto alargado de folhas já é uma outra coisa. Mas, confrontada com a situação atual, em que, afinal, um dossiê vasto, uma pasta, um relatório extenso, afinal, pode ser reduzido a uma folhinha, e, portanto, essa folhinha tem uma dificuldade extrema em circular na sala até ao lugar do deputado, senhoras e senhores deputados, eu acho que o acordo havido em conferência de líderes não foi bem entendido por todos, ou não foi entendido em todas as suas possíveis consequências por todos, nomeadamente por mim, em representação do Bloco de Esquerda, e disso quero aqui, enfim, redimir-me e deixar bem claro que, nesta questão, neste momento, o deputado Paulo Estevão, do PPM, tem razão no seu recurso para este plenário. Compreendo a justificação que ele dá e Aquilo que é perigoso é que esta situação, vou terminar, Sra. Presidente, é que esta situação, por boa ou má vontade, por razoabilidade ou falta dela, por, enfim, precipitação ou calculismo, se possa vir a repetir, não nesta legislatura, que como nós todos sabemos está no fim, mas em legislaturas próximas, independentemente da pessoa que se senta naquela mesa como Presidente deste Parlamento. E nesse sentido, o Bloco de Esquerda votará favoravelmente este recurso e reconhece que o acordo a que acedeu e que defendeu em Conferência de Líderes tinha consequências bem mais graves e perigosas do que no momento achou que deveria ou que poderia ter.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Marinho, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Apenas para referir aqui, a deputada Zoraida Soares acabou já por dizer aquilo que eu ia dizer quando referiu que em Conferência de Líderes quem manifestou discordância relativamente a um despacho idêntico da senhora Presidente nessa altura relativamente a requerimentos apresentados pelo PSD, mas que o PSD e o PPM tinham manifestado essa discordância. E por isso, naturalmente, O voto que iremos dar relativamente ao recurso apresentado pelo PPM é, obviamente, favorável, vai exatamente na linha do que pensámos e que manifestámos em Conferência de Líderes. A única diferença, se quisermos assim, relativamente àquilo que fez o PPM, é que entendemos não apresentar recurso para o plenário. Sr. Deputado, legitimamente, apresenta o recurso e nós vamos votá-lo favoravelmente porque concordamos no essencial com aquilo que consta do recurso. Deixe-me só dizer uma coisa, Sra. Deputada. Eu não tenho nenhum problema em trazer um papelinho ou trazer um dossiê. Eu acho que o Governo, se quer efetivamente responder àquilo que os deputados requerem, pode bem trazer um dossiê, pede uma ajuda e, inclusivamente, se arranja um carrinho para trazer o dossiê até aqui. Não é preciso que seja só... Não é preciso só que seja... E deixe-me só dizer também uma coisa, é que a questão não era só relativamente a dossiês. E, por exemplo, a recusa por parte da Sra. Presidente dos requerimentos que nós apresentámos, em alguns casos não comportavam sequer dossiês, eram listagens. Portanto, totalmente vamos votar favoravelmente o recurso apresentado pelo PPM. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima, tem a palavra.
O Sr. Deputado, inscreva-se e fale, se quiser falar, que o senhor está aí só de ponto e, portanto, assuma o papel de deputado em vez de ser de ponto. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora secretária, senhora secretária e senhor membro do Governo, relativamente a esta questão, subscrevo o que disse a senhora deputada Zoraida Soares, aliás, e que se passou na Conferência de Líderes, e que nós, na altura, como ela bem disse, concordamos em fazer. No entanto, e socorrendo-me da intervenção do senhor deputado Berto Messias e na esteira da intervenção do senhor deputado Berto Messias, eu gostaria de dizer o seguinte. É que não podemos chegar a um ponto, e não vou questionar, nem de hoje não tenho nenhuma razão para isso, a condução dos trabalhos da Sra. Presidente durante este tempo, não estou aqui a fazer isso. Eu acho que mais importante do que isto é a falta de responsabilidade do Governo. E é a falta de o Governo cumprir com aquilo que é o seu dever perante esta Casa. E o Sr. Deputado Berto Messias dizia que dos 618 requerimentos, 25 apenas não foram respondidos. É um esforço notável, que eu reconheço que sim. O problema é quais 25? E porquê aqueles 25? Porque alguns daqueles 25, Sr. Deputado Berto Messias, como o senhor sabe, e eu, estão lá há muito tempo. E não foram respondidos propositadamente. E o Governo, quando quer e quando lhe interessa, faz uma interpelação à mesa e manda distribuir documentos aos deputados. Já fez aqui. Mas há um caso que é escandaloso e que eu tenho que denunciar aqui hoje. É o requerimento, Sra. Deputada, sobre a resposta a requerimento, Sra. Secretária. É na Comissão de Política Geral, em 14 de outubro de 2015, foi pedido ao Sr. Secretário-Geral dos Transportes e Turismo que assumiu o compromisso perante a Comissão de fornecer os dados. É um dos 25, que assumiu o compromisso de, perante a Comissão, de fornecer os dados pedidos perante a Comissão pela deputada Graça Silveira, à Comissão de Política Geral, aprovado por unanimidade.
Sr. Deputado, estamos no âmbito do recurso, agradeço que não,
depois,
que não dê exemplos específicos de requerimentos do CDS, Sr. Deputado.
Eu tenho que dar exemplos porque alguém falou em 25, em 650, e o meu é um dos 25 que não foi respondido. Mas há uma gravidade, que é da falta de responsabilidade do Governo, que nós não podemos aqui branquear, nunca nesta casa branquearemos isso, e nunca o CDS dará para esse peditório. E é uma falta de responsabilidade, particularmente deste secretário, porque depois, numa declaração política, recusou-se a responder às perguntas que lhe fizeram. E depois, em janeiro, fazem o requerimento.
Senhor
está há seis meses. Há sete meses à espera de resposta e o seu secretário regional.
Senhor deputado Artur Lima, eu peço-lhe.
Isso é que é falta.
Senhor deputado Artur Lima, eu peço-lhe que efetivamente não se mantenha neste registro. Como sabe,
e
o Governo,
nesta
figura regimental, nem sequer pode intervir. E uma coisa é se falar dos números que estão aqui em causa, outra coisa é fazer
eu
este
sei,
tipo de acusação,
senhora,
que
sei,
sabe que o Governo não se pode defender, porque não
e
pode
peço
intervir.
Peço a Vossa Excelência compreensão, porque sei que estou fora do âmbito daquilo que é essa intervenção. Eu reconheço isso. Agora, não posso deixar de referir com dados factuais a falta de respeito pela Comissão e pelos deputados individualmente e pelos grupos parlamentares. Isso eu tenho que referir, saindo fora do âmbito, porque para não se pensar lá em casa que nós estamos aqui a fazer um espetáculo que o Governo não responde uma perguntazinha. Não, é reiteradamente não responde e propositadamente não responde. E é isso que tem que ficar aqui bem claro. E nós não podemos ficar, como deputados, se são meras perguntas. Então o que é que eu vou fazer? Como é que eu, como para fiscalizar a ação governativa, eu quero que me expliquem como é que eu faço para que o Governo me responda àquelas que são as legítimas dúvidas. Esse é que é o ponto. E, portanto, e é isso, é o ponto a que nós chegamos. E reconhecendo que na Conferência de Líderes fizemos e acatamos o que tinha que ser feito, e eu reconheço, mas reconheço também que fomos generosos nessa matéria. Fomos generosos nessa matéria. Porque com esse exemplo que eu não tinha bem a noção, se a deputada Graça Silveira agora não me explica bem todos os trâmites de tudo, eu não tinha bem a noção da gravidade da recusa de um secretário propositadamente. Não é recusar-se, é fazer pouco de quem democraticamente foi eleito.
Obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Secretária Regional pediu a palavra para...
Sra. Presidente, põe uma interpelação à mesa para colocar duas questões.
Tenho à mesa. Tenha a palavra, Sra. Secretária.
Se me permite, Sra. Presidente. A primeira questão, e pegando na parte final da intervenção do Sr. Deputado Artur Lima, é sobre se o requerimento que está em discussão visa a reunião da Comissão de Política Geral e um senhor membro do Governo que não está aqui. E o segundo, para lhe pedir a palavra para poder responder à intervenção do Sr. Deputado Artur Lima, que se dirige não à matéria que eu pensava que estava aqui a ser em discussão, mas que se dirige diretamente ao Governo e que o Governo deverá ter oportunidade de responder, até para reiterar o profundo respeito que tem por cada uma das senhoras e dos senhores deputados e por esta grande instituição que é a Assembleia Legislativa da Região Autónoma.
Senhora Secretária, como eu há pouco tive a oportunidade de advertir o Sr. Deputado Artur Lima, o Governo não pode intervir nesta matéria e, portanto, não poderá prestar os esclarecimentos que entendeu, até porque o âmbito desta que está aqui em discussão é claramente o recurso do Sr. Deputado Paulo Estevão, do PPM. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras e senhor membro do Governo, apenas para reforçar aqui aquilo que já foi dito, quer pela deputada Zoraida Soares, quer pelo deputado António Marinho, deputada Artur Lima, relativamente à Conferência de Líderes em que situações idênticas aconteceram. E há de facto aqui, penso eu, dois níveis do problema. E se me permitir, Sra. Presidente, O primeiro tem a ver com, digamos, uma lacuna, ou quer que se lhe queira chamar, e que, de alguma forma, os mecanismos para fiscalizar a atividade do Governo, relativamente aos mecanismos regimentais da pergunta escrita, mas também do pedido de listagem, a que o Governo ou se atrasa ou não responde de todo, como, enfim, se verificou na legislatura anterior e como certamente se irá verificar na legislatura atual, era fundamental que ficasse resolvido. Porque essa é que é a grande questão. Relativamente à decisão de Vossa Excelência, pode-se dizer que há alguma discricionalidade nessa decisão, porque há efetivamente uma... aquilo que está em termos do Estatuto e aquilo que nos diz o regimento leva exatamente a que a senhora Presidente possa, digamos, ter esse poder discricionário, porque o Estatuto claramente diz que, ou melhor, diferencia aquilo que é uma pergunta escrita, que pode ser transformada numa pergunta oral, e aquilo que é um pedido de documentação, seja apenas uma simples folha de papel, ou seja, um dossiê ou vários dossiês. E isso, de facto, essa diferença está estabelecida no Estatuto e não está, e relativamente ao regimento, aquilo que fala é apenas na transformação da pergunta escrita numa pergunta oral. E foi fundamentado nisso, e foi isso que nos foi explicado na primeira conferência de líderes, onde este problema se colocou e que agora fundamentou a decisão de Vossa Excelência, que, com toda a legitimidade, uma vez que existe esta diferença de interpretação, Vossa Excelência decidiu assim, com toda a legitimidade que lhe assisto, o que não quer dizer que nós concordemos. Agora, há de facto aqui problema, ou melhor, dois problemas. É preciso que o Governo cumpra aquilo a que está obrigado perante esta Assembleia e, por outro lado, é preciso que situações como esta, entre o Estatuto, a Orgânica e o Regimento, de uma vez por todas, sejam encaradas por esta Câmara como um assunto a tratar. É fundamental, sob pena deste tipo de situações acontecerem, enfim, com maior frequência daqui para a frente. E, portanto, relativamente a esta questão, é bom que se perceba do que é que estamos a falar. E do que estamos a falar é, por um lado, de um dever que o Governo não cumpre e, por outro lado, de uma lacuna entre...
Deputado Aníbal Pires, está no uso da palavra. Por favor, agradeço que conclua a sua intervenção.
Muito obrigado. Eu vou permitir, digamos, estes apartes do deputado Paulo Estevão, porque está nervoso, enfim, está-se a chegar ao fim deste mandato e ainda este ano não tinha encontrado maneira de, enfim, fazer aquilo a que estamos habituados, portanto vou-lhe permitir, digamos, esses seus apartes, mas de facto, Senhora Presidente, e deixo isto aqui como um desafio a todas as bancadas, aos grupos e representações parlamentares, é fundamental que estas questões sejam refletidas por todas. É evidente que não será este o momento, mas na próxima legislatura é necessário que seja encarada, não é só o regimento, Sr. Deputado, não é só o regimento, é necessário também a orgânica.
Agradeço que termine, Sr. Deputado.
E, portanto, é o desafio que fica relativamente a esta questão e para todos os grupos e representações parlamentares. Relativamente ao requerimento feito pelo deputado Paulo Estevão, a representação parlamentar do PCP vai votar favoravelmente porque considera que é fundamental que o Governo perceba que tem de cumprir um dever. Não tem a ver tanto com a decisão de Vossa Excelência, mas com a falta de cumprimento de um dever do Governo Geral. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu, antes de colocar à votação este recurso, naturalmente também terei que fazer um esclarecimento à Câmara, até porque as senhoras e os senhores deputados estão a acompanhar este debate apenas com os argumentos que aqui foram expostos. Eu quero deixar bem claro que esta não é, nem foi uma interpretação arbitrária. O artigo 31 do Estatuto Político-Administrativo, que, como bem sabem, foi alterado posteriormente ao regimento, que é de 2003, confere, como eu dizia, no artigo 31, no seu número 1, entre outros, dois poderes aos deputados. A linha H diz que os deputados podem requerer ao Governo Regional ou a qualquer outra entidade pública regional, e eu vou dizer exatamente em sentido contrário como está no Estatuto: publicações oficiais, informações ou elementos que considerem úteis para a sua atividade de fiscalização ao Governo. A linha I diz formular perguntas orais ou escritas ao Governo Regional nos termos da lei, que o Sr. Deputado Paulo Estevão citou, e do regimento. Ora, é nesta distinção clara que eu interpreto aquilo que pode ser transformado em pergunta oral, porque a questão não está também na dimensão dos elementos que são solicitados. Ambos estes poderes, o exercício deste poder é feito por requerimento. Haverão requerimentos para solicitar informações, publicações oficiais e elementos, e haverão requerimentos para fazer perguntas. E são estes requerimentos que fazem perguntas que o artigo 182 do Regimento permite que sejam transformados em perguntas orais. E foi com esta interpretação que no plenário de abril, de maio e no de julho admiti parcial ou totalmente os requerimentos apresentados pelos partidos que no âmbito do regimento exerceram na prerrogativa de quererem transformar em pergunta oral. E, portanto, não houve, da minha parte, nenhuma outra intenção que não esta, que naturalmente foi também debatida em conferência de líderes e que agora também no âmbito do recurso respeito naturalmente a opinião de todos e a assunção de que eventualmente esta interpretação à data de que foi feita poderia não ser a mais correta, mas foi a que transmiti e é a que manterei até ao final da legislatura. Vamos então passar à votação do recurso apresentado pelo PPM. As senhoras e os senhores deputados concordam? Façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
O recurso apresentado foi rejeitado com 28 votos contra do PS, 18 a favor do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.
Obrigada, Sra. Secretária.